Amém, muito bom dia. Espero que você esteja feliz por estar na casa de Deus, amém? Quero lhe convidar a pensar nessa manhã sobre o tema família de honra. Provérbios capítulo 3, verso 35. Provérbios capítulo 3, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: a honra é herança dos sábios. Vamos repetir apenas essa parte do versículo? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: a honra é herança dos sábios. Agora, sem olhar na Bíblia, você vai repetir: a honra, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o assunto honra é um assunto tão importante na Bíblia. É um assunto tão importante nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos do Novo Testamento, e também é um assunto tão importante nos tempos de hoje. O que então é a honra? O que o dicionário defende com relação à honra? Dentre muitas definições, eu gostaria de destacar uma: é a decisão de valorizar uma pessoa. É um ato de respeito, de consideração e de amor pelo outro. Amados, nessa semana agora, o nosso país enfrentou um momento diferente de um momento de honra. E nós precisamos refletir sobre a pessoa que está por trás da posição que ocupa. Não estou aqui querendo defender o partido A ou o partido B. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não tenho nenhum desejo e não tenho nenhum desejo de se envolver em política. Mas nós precisamos refletir sobre a pessoa que estava ocupando o cargo da presidência do nosso país. Por trás daquela pessoa existem sentimentos. Você imagine ser rejeitado por uma nação. O que essa pessoa, o que ela deva estar vivendo nessa semana como ser humano? Muitas vezes nós ficamos envolvidos pela questão política, ficamos envolvidos pelas questões partidárias e esquecemos que existe uma pessoa ali. A nossa nação é uma nação que lamentavelmente não está acostumado com a palavra honra. A nossa nação, ela aplaude atitudes de desonra. A nossa nação, ela aplaude coisas que não são a honrar uma outra pessoa. Nós precisamos pedir a Deus em favor da pessoa chamada Dilma. Não estamos entrando no mérito aqui do que ela fez, deixou de fazer, se há ou não há motivos para o impeachment. Não é essa a questão. Pense bem, como cristãos, nós precisamos orar pela pessoa. Um amigo de mestrado publicou um texto no nosso grupo de WhatsApp que me fez refletir sobre isso essa semana. Sobre essa questão da vida da Dilma. Estou colocando aqui dentro dessa mensagem porque há contexto para isso. Uma vez que queremos falar sobre honra. E o que aconteceu nessa semana foi o contrário de tudo isso. A honra é decidir valorizar uma pessoa. A honra é respeitar, é considerar, é amar uma pessoa. E com relação a esse assunto dentro das nossas famílias, como tem sido? Quando olhamos para o Antigo Testamento apresenta a definição de honra, segundo o nosso professor de hebraico, como, pastor Isaac? Kavod. Que é do mesmo radical e tem a mesma significação de glória. Quando o Antigo Testamento relata que o kavod de Deus, ele está dizendo a honra e a glória de Deus. A Bíblia leva tão a sério esses assuntos de honra, que no Antigo Testamento são vários momentos que ela é citada. É citado para honrar pai e mãe, como diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que devemos honrar os nossos pais e as nossas mães, a fim de que tenhamos vida longa na terra. É citado quando fala a respeito da honra que as vestes sacerdotais, elas representam para o sacerdote. É falado a respeito da honra de Israel, quando diz que o Senhor vai exaltar toda a nação que Ele criou, para o louvor e para a fama e para a glória, para que seja um povo santo ao Senhor, teu Deus. É relatado também em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, quando fala que a honra levanta do pó, Deus levanta do pó o necessitado, do monte de cinzas ergue o pobre, Ele os faz sentar como príncipes e lhe dá lugar de honra. Um assunto tão importante, que muitas vezes tem sido esquecido pelas nossas famílias. Muitas vezes, irmãos, nós estamos prontos para reclamar quando algo não dá certo. Muitas vezes nós estamos prontos para discutir. Muitas vezes nós estamos prontos para apontar. Mas poucas são as vezes que nós estamos prontos para honrar. Eu acho fantástico as cerimônias de formatura. Apesar da formatação ser basicamente a mesma de todas, mas ali é uma noite da honra, é a noite de honrar aquela pessoa que pagou um alto preço durante anos de sua vida, é a hora de honrar um jovem que renunciou tanta coisa, um jovem que acordava cedo para ir para uma faculdade, dependendo da área que ele atuava, ter aulas de cálculo. Os irmãos que são da área da exata sabem muito bem o que é isso. Cálculo, meu pai, é pior do que cálculo nos rins. É cada expressão que, se você errar um sinal, acabou tudo. Irmãos, eu antes de me tornar, de ir para o seminário, fazia Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e fazia física matéria. Alguns devem ter reagido, sempre há, né? Eu não posso mais criticar a matéria, porque pode ser que alguém goste, como eu gosto. Mas, irmãos, quando aquele professor entrou naquela classe, o professor de cálculo, irmão Leandro, irmão sabe bem do que eu estou falando, o professor de cálculo chega na primeira aula e diz assim: olha, é meu último ano na universidade. Eu não sei se isso era bom ou se isso era ruim, né? Porque dependendo de ser o último ano, o cara pode estar motivado para dar aula. Mas no caso do professor lá, não era isso não. Ele falou: já estou com minha vida ganha. Minha casa na região dos lagos está me esperando. Então os livros são esses aqui, e vocês se virem. Falei, lascou, reprovei. Olhei para um lado, olhei para o outro. Irmão, só um aluno daquela turma passou, e adivinha quem foi? Não fui eu. Foi um amigo de faculdade chamado Alexandre. Eu acho que daquela nossa turma, só ele concluiu o curso. Irmãos, quando aquela palavra de ânimo que aquele professor deu, meu pai, que coisa difícil foi aquilo. Irmãos, estava ali buscando em Deus uma ajuda para aquela hora, mas não deu. O que nós precisamos entender é que aquela formatura, aquele momento ali, representa muita coisa na vida da pessoa. Que conquista maravilhosa. Nós precisamos, irmãos, viver a cada dia como em uma formatura acadêmica. A cada dia nós precisamos valorizar o outro. A cada dia nós precisamos dar uma palavra de honra para o outro. E dentro da família isso é vital. Coisa boa é quando o filho ouve o elogio de um pai, coisa boa é quando uma esposa ouve o elogio do marido, coisa boa é quando a esposa dá uma palavra de bênção para o marido, coisa boa é quando nós honramos os nossos familiares. E o que, quais os sentimentos que precisam estar dentro de uma família para que ela seja considerada uma família de honra? Em primeiro lugar, uma família de honra é aquela família que consegue transmitir a fé para as gerações. Enquanto nós estávamos orando aqui e cantando, eu vi uma família de nossa igreja na galeria de mãos dadas e me emocionei. Emocionei, irmãos, porque são várias gerações reunidas naquela família. Emocionei porque lembra da saudosa irmã Cecília, que fora zeladora dessa igreja com as crianças pequenas, cuidando da casa do Senhor e levando os meninos e a menina para a casa de Deus. Emociona, irmão, ver a fé sendo passada de geração em geração. Emociona ver agora os filhos da irmã Cecília junto com seus filhos e com seus netos na igreja. Como é o caso do irmão Eliseu, que está ali em cima, que é filho da irmã Cecília, cresceu em nossa igreja, criou o Marquinhos e o Felipe na presença de Deus, e hoje o Marquinhos e o Felipe têm os filhos também na igreja. Poderíamos citar muitos outros nomes aqui nessa manhã, mas a minha oração é que realmente nós possamos abraçar essa causa de transmissão da fé, de geração em geração, para que as nossas gerações futuras possam se cumprir a palavra de Deus de Salmo 78, versículo 3 e 4, que está na tela, pode tocar mais um. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Meus irmãos, coisa maravilhosa, o envolvimento das crianças através da geração amarelinha em nossa igreja. Coisa maravilhosa é ver o crescimento das nossas crianças. Coisa maravilhosa é ver as crianças vindo à frente, fazendo parte do culto, mas não só isso. As nossas crianças sendo ministradas a respeito do valor da palavra de Deus. Como pastor de casais, são muitos dos casais que eu atendo, que estão chegando para a nossa igreja, e o fator decisivo é o mesmo. Por que que vocês escolheram a nossa igreja? O que mais determinou, pastor, para mim, estar na Igreja Batista de Irajá, é o ministério infantil da igreja. Amém? Está me devendo essa, hein, Cleide? Mas é verdade. Da forma que é tratado as crianças, da forma que é levado, as crianças não vão para uma sala apenas para fazer desenho, não. Elas vão numa sala para ser ministradas a respeito da palavra de Deus e dos valores da Bíblia. Porque, meus irmãos, nós sabemos que o mundo do futuro será tão difícil ou mais difícil do que esse agora. Sabemos que a sociedade que hoje nós estamos inseridas, daqui a 10 anos, o que será? Os valores estão sendo deturpados, o que será de nossas crianças daqui a 10 anos? E se elas não tiverem uma fé fundamentada? Se elas não forem, se o caráter cristão delas não forem formados e desenvolvidos, elas não resistirão na fé no futuro. Isso não é uma palavra assustadora, é a mais pura realidade. Por isso, louvado seja o nome do Senhor pelas crianças de nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque na nossa igreja a fé tem passado de geração a geração. Podemos contemplar aqui várias pessoas que hoje estão aqui porque são frutos de uma fé transmitida da geração passada. Podemos ver jovens hoje, adolescentes, adultos, que são frutos de pais que acordavam cedo. Vamos lá, meu filho, hoje tem escola bíblica dominical. Pai, eu não quero ir. Levanta, toma a tua cama e anda. Pastor Isaac deve ter sido desse jeito. Porque, irmãos, os irmãos veem o pastor Isaac, já que eu elogiei a esposa, agora posso falar do marido. O pastor Isaac agora com essa cara de santo aqui, essa santidade toda, que realmente é um homem de Deus, mas o irmão não sabe como ele era no passado. Como ele era, não tem criança aqui não, né? Tem. Como ele era criança na igreja. Irmã Márcia está ali, ó, testemunha ocular. Quem mais, Marcinha, pode nos dar o testemunho a respeito? Aqui tantas... Marco Pelanca pode dar testemunho do pastor Isaac, olha bem. Mas irmãos, olha o que a fé fez, transferida de geração para geração. Era a irmã Esté com os três filhos vindo para a igreja. Sozinha com as três crianças. Era um menino, muitas vezes, o pastor Falcão pregando, o menino circulando por debaixo do banco. Mas hoje, olha o que o resultado diz. Quantas pessoas sendo abençoadas pela vida do pastor Isaac. Quantas pessoas sendo abençoadas por essa família. Porque a fé foi transmitida de geração para geração. E eu lhe pergunto nessa manhã, pai e mãe, como tem sido a transferência de fé na sua casa? Como tem sido? Isso é muito simples de ser ilustrado quando a gente estamos em ritmo de Olimpíada já, né? Literalmente em ritmo de Olimpíada. As obras tudo para serem concluídas em 2 meses, meu Deus. A fé é como aquele revezamento da corrida 4x100. O revezamento que é necessário ir passando o bastão para o outro correr os próximos 100 metros. Só que uma coisa interessante nesse revezamento é que o corredor que está na frente, esperando pelo bastão, ele não fica parado aguardando o bastão chegar. Quando o bastão está chegando, ele começa o movimento da corrida. E em movimento o bastão é transmitido. Meus irmãos, nós não podemos esperar os nossos filhos crescerem para passar o bastão da fé. Nós não podemos esperar os nossos filhos ficarem adultos para passarmos o bastão da oração, o bastão da leitura da palavra de Deus, o bastão do temor, da adoração, o bastão do valor da igreja. Nós precisamos passar enquanto eles são pequenos e eles vão correndo junto conosco para chegar uma hora. O bastão está na mão deles para eles passarem para as outras gerações. Foi assim que aconteceu com o jovem Timóteo. Quando 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz, recordo-me da tua fé não fingida, que habitou em sua avó Loide, depois em sua mãe Eunice, e Paulo diz, eu sei que estou convencido de que habita também em você. Irmãos, porque o islamismo cresce assustadoramente no mundo? Porque eles não estão falhando na transmissão da fé para as gerações futuras. O povo muçulmano não está falhando na transmissão da fé. E é a religião hoje que infelizmente mais cresce no mundo. E nós, os cristãos, como tem sido a nossa transferência de fé? A minha oração é que os nossos filhos amem a Deus acima de todas as coisas. O meu pedido ao Senhor em favor do Gabriel é que ele continue a amar a Deus e a igreja acima de todas as coisas. Porque eu sei, meus irmãos, que os dias são maus. Eu sei que daqui a 10 anos, quando ele for adolescente, o mundo estará pior do que hoje. Irmãos, o nosso coração de pai fica apertado e aflito, mas nós precisamos entregar ao Senhor e precisamos transmitir a fé. Porque se isso acontecer, quando os convites vierem, a criança, o adolescente, o jovem terá a condição de renunciar os convites e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Uma segunda atitude que precisa estar dentro de uma família de honra é a atitude do arrependimento e do perdão. Numa família de honra, não pode faltar arrependimento. Em uma família de honra, não pode faltar o perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14, palavras de Jesus. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando nós somos feridos e não perdoamos, irmãos, nós entramos por um longo caminho de destruição. A ferida, ela vai gerando ressentimento, ela vai gerando acusação, ela gera angústia, ela gera ódio e ela pode gerar a morte. Quantas famílias hoje estão mortas porque falta o arrependimento e o perdão? Quantos pais e filhos hoje não conseguem ter um relacionamento saudável porque falta arrependimento e perdão? Quantos irmãos não conseguem ter um relacionamento saudável porque falta arrependimento e perdão? Quantos maridos, quantas esposas não conseguem ter um relacionamento saudável porque falta arrependimento e falta perdão? Quantas famílias hoje destruídas porque falta arrependimento e falta perdão? No curso de noivos, existe uma lição. A segunda lição e a terceira lição falam a respeito do passado. E uma das questões tratadas no curso é a necessidade de se resolver o passado para poder avançar para o futuro, no que tange à questão de perdão aos parentes, aos familiares. Para se constituir uma nova família sem o jugo da ofensa, sem o jugo da falta do perdão, sem o jugo do ressentimento, sem o jugo da angústia. Meus irmãos, o perdão, ele vai desfazendo os laços que são construídos na nossa vida. Porque, meus irmãos, quando nós estamos angustiados com alguém, quando nós estamos chateados com alguém, o diabo vai lançando, colocando laços. E para que serve o laço, irmão? Para amarrar. E esses laços vão amarrando áreas de nossas vidas. Acredite você ou não, mas essa é a realidade. E então, o perdão, ele abre as portas para a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, ele entra desfazendo todos os laços. Ele entra tirando todas as amarras. Ele entra desamarrando a vida da pessoa e dando a libertação. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O perdão, meus irmãos, alivia o coração. Sabe aquela mochila pesada que você carrega o dia inteiro? Os estudantes sabem o que é isso. Quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz: tira a mochila. E dá aquela sensação de alívio. Assim, meus irmãos, é a mágoa dentro do coração de uma pessoa. Assim é o ódio dentro do coração de uma pessoa. Assim é os ressentimentos dentro do coração de uma pessoa. Nós precisamos chegar em casa e livrar-se dessa mochila pesada. Nós precisamos vir para a igreja e entregar no altar do Senhor essa mochila que está nos causando tanto cansaço, tanta fadiga. Nós precisamos vir para o Celebrando da Recuperação, amanhã 20 horas, o pastor Jorge fica feliz quando a gente dá no Celebrando. Tem que vir para o Celebrando e dizer: pastor Jorge, está aqui a minha mochila. O que eu faço com isso? Ah, irmãos. Qual a mochila pesada você tem carregado durante a sua vida? Que mochila pesada você tem levado? O que está dentro dessas mochilas? A palavra de Deus diz que o Senhor alivia o nosso fardo. O perdão, ele não é uma reação emocional. Não senti a presença de Deus nesse culto, aleluia. Ficou arrepiado. O perdão vai muito além disso. O perdão não é resultado do esforço mental. Eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar. O Sandro me fez mal, eu vou perdoar. Eu vejo o Sandro e falo, eu vou perdoar. Eu vou perdoar, eu vou estar perdoado. Não, não é isso. O perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E sabe quando nós entenderemos melhor isso? Quando compreendermos o texto da palavra de Deus que diz que mesmo nós não sendo merecedores, Deus nos perdoou. Se nós olharmos para o perdão de Deus em relação às nossas vidas, nós conseguimos olhar de uma maneira horizontal para a situação. Porque de uma maneira vertical nós somos perdoados, de Deus para nós. E de uma maneira horizontal nós compartilhamos o perdão que nós já recebemos, porque na cruz o Senhor nos perdoou de todo o pecado, do jugo de pecado que estava sobre as nossas vidas. Sabemos que perdoar não é fácil, por isso é uma decisão. Decidir nunca é fácil. A palavra decisão nunca é fácil. Haja vista que, na maioria das vezes, em momentos de jogos importantes entre clubes de futebol ou de qualquer outro esporte, é usada a palavra decisão. Porque decisão é algo que será difícil. É algo que dependerá de esforço. É algo que dependerá de algumas atitudes a serem tomadas. O perdão é uma decisão. Decida hoje, meu irmão, decida hoje, minha irmã, perdoar aqueles que você já sabe que precisa perdoar. Decida hoje entregar essa mochila nas mãos de Deus e ter o seu fardo aliviado. E por fim, em terceiro lugar, uma terceira atitude que precisa estar dentro das famílias para elas serem consideradas uma família de honra, é a busca da paz. Dois textos me chamaram a atenção. Podemos ler juntos esse texto? Pode projetar, por favor. Vamos lá? Façam. E abaixo? Façam tudo o possível. E nos esforcemos para viver a paz. Irmãos, viver em paz não é fácil. Não é fácil. Viver em paz em família também não é fácil. Na família, nós somos o que somos. Na família, não há lugar para as máscaras. Na família nós somos sinceros. Na família nós agimos da maneira que nós achamos que temos que agir. Como tem andado os seus relacionamentos em família? Você tem feito o possível para buscar a paz? Você tem se esforçado para isso? Ou você tem sido aquele que é o articulador da contenda? Aquele que quando chega em casa, até o cachorro vai para debaixo da cama. Aquele que quando chega em casa, acabou a paz. Como disse já a respeito do curso de noivos, e hoje à noite nós teremos uma formatura, conversando com um casal dentro de um curso, me chamou a atenção quando, no momento do curso, há necessidade da escrita de fazer um desenho que retrate alguma coisa do passado, relacionada à sua família. E aí, aquela pessoa colocou a figura do pai como um monstro. Por que isso? Eu perguntei. Não, porque quando meu pai chegava em casa, a paz acabava. Ele queria toda a atenção para ele. Ele queria que tudo fosse dele. Ele queria que a gente tinha que sair e deixar a televisão. A televisão era dele, tudo era dele. O ambiente de paz terminava no lar. A pergunta era, uma situação do seu passado relacionada à sua infância que lhe marcou. Olha como, hoje uma pessoa já jovem, carrega um sentimento lá de trás. Ah, irmãos, a nossa casa precisa ser uma casa de bênção. A nossa casa precisa ser realmente aquilo que cantamos. Sua casa será reconhecida como lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar. Onde o Espírito Santo habita. Ó, deixa aí pro pessoal do louvor, hein? Onde a prosperidade, amor e vida. Os irmãos sabiam que o pessoal do louvor, o louvor que vai depois da mensagem, nunca nós falamos para eles. Então eles precisam ficar prestando atenção na mensagem, para se o preletor citar alguma coisa, eles fazerem um link. Então agora foi fácil, eu já dei a dica assim, facilitei demais o trabalho deles. Tem hora que fica um olhando para o outro assim, eu vejo a Tati direto fazendo isso no perto da mensagem, agora eu vou confessar aqui. Ela fica olhando para os meninos que estão no teclado. Ou então ela fala a música, aí o menino não entende qual é a música. Ela vai tentando, é algo que acontece nos bastidores e os irmãos não percebem. Mas meus irmãos, a nossa casa é uma casa de bênção ou a nossa casa é uma casa de maldição? A nossa casa é uma casa da paz ou é uma casa da gritaria? A nossa casa é uma casa, e hoje a gente fala de casa, mas a maioria de nós mora em apartamento. Quantos moram em apartamento aqui? Não é a maioria, né? Graças a Deus não é a maioria. Eu moro em apartamento. Meus irmãos, o que a gente fala no nosso apartamento, o vizinho do lado escuta. Essas paredes de hoje, é parede com parede, aquele tijolo furado, muitas vezes aquela placa, escuta, quando não é a parede de gesso lá, o drywall. Dependendo, irmãos, da conversa, do tom da conversa, o vizinho está ouvindo lá. Aí domingo, de manhã, 10 horas da manhã, sai a família com a Bíblia debaixo do braço. Misericórdia, o coro comeu. O coro literalmente cantou, teve ensaio do coro a semana inteira lá naquela casa. E aí o vizinho está lá, põe lá e olha, o vizinho vê aquela cena. Irmãos, a nossa casa tem que ser casa de bênção. A nossa casa não pode ser a casa da gritaria. Vou confessar um pecado aqui. Terapia de grupo. O Gabriel às vezes apronta um pouquinho, como toda criança apronta, né? E aí eu fico meio nervoso na hora e acabo elevando a voz. E aí essa semana eu virei para ele e falei assim, Gabriel, eu estou cansado de ficar gritando com você, os vizinhos estão ouvindo. Eu falei para ele, você acha que é bom os vizinhos ouvir aqui, eu um pastor gritando com você, chamando sua atenção? Ele ficou olhando. Sem entender muita coisa que eu estava falando. Mas, meus irmãos, a nossa casa precisa ser uma casa de paz. Sabe, quando a gente tem um dia difícil, e o que a gente mais quer é chegar em casa. Ruim é quando nós preferimos ir para o shopping, quando nós preferimos ir para qualquer outro lugar, porque nós não queremos mais ir para a nossa casa. Aí fica difícil. Uma vez conversando com um casal, o rapaz me dizia, pastor, eu não tenho mais prazer em voltar para casa. Cara, crente. Virou para mim e falou, pastor, eu vou para o shopping, eu vou para qualquer outro lugar, eu sento no bar com os meus amigos, eu não bebo, eles ficam bebendo, eu tomando refrigerante, mas eu saio do serviço, fico com eles lá, porque eu não tenho mais alegria e prazer para voltar para casa. Nossa casa precisa ser uma casa de bênção. Nós precisamos buscar a paz. E para isso, tem que fazer o que for possível. Para isso, tem que haver o esforço da nossa parte com relação a isso. Para que quando cantarmos aqui, realmente o que cantarmos seja uma realidade. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Eu queria deixar um desafio para os irmãos nessa semana. O desafio é realizarmos um ato de honra. Pastor, o que é isso? Você vai escolher alguém da sua família para honrar nesta semana. Pastor, como eu vou fazer isso? Gestos de amor. Pastor, vai precisar comprar presente? Não necessariamente, mas dependendo da pessoa que você vai honrar, o presente ajudará. E se o irmão quiser fazer um ato de honra, pastor Isaac, com presentes para a família eclesiástica, os irmãos podem ficar à vontade, porque amanhã é meu aniversário. Para a família, sim, a igreja é uma família, né? O pastor está aqui pregando para os irmãos. Brincadeira, mas é o aniversário mesmo. Brincadeira é a questão do presente. Irmãos, escolha essa semana uma pessoa da sua família para você honrar. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela que você está com problema é a melhor pessoa para você honrar. Essa daí é a melhor para você honrar. Surpreenda essa pessoa essa semana. Teve uma semana difícil, briga direto. Surpreenda essa pessoa essa semana. Faça um ato de honra. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Você conhece a pessoa com quem você tem que honrar? Você sabe. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. E essa é a base dessa atitude. Prefira dar honra ao outro. Nós vamos orar nessa hora. E você vai pedir a Deus para durante essa semana ou para agora colocar essa pessoa na sua mente. Volto a dizer, aquela mais difícil vai ser mais impactante. Aquela pessoa complicada é essa que você tem que honrar. Aquela pessoa da sua família que lhe feriu, aquela pessoa que falou a seu respeito, aquela pessoa que lançou palavras contrárias, é essa que você deve honrar, meu irmão. Tem gente que já está até coçando a cabeça, porque Deus já mostrou quem vai ter que ser. Deus lhe dará a oportunidade, meu irmão. Acredite que Deus vai preparar o momento. Mas não deixe de fazer isso essa semana. Honre uma pessoa da sua família. Para isso não precisa gastar dinheiro. Pastor, a crise está aí. Não, você pode honrar sem ter que gastar dinheiro. Mas não deixe de fazer isso essa semana. Peça a Deus, para Deus lhe mostrar uma pessoa para você honrar. E para a nossa família ser uma família de honra, nós precisamos então, em primeiro lugar, para refletir, para recapitularmos e terminar, precisamos em primeiro lugar, eita irmãos, vamos pregar tudo de novo, ajuda pastor Isaac, transmissão de fé. Segundo lugar, nós precisamos de arrependimento e perdão. Vai botando a cola aí, meu irmão, porque senão eu vou sair daqui decepcionado. Terceiro lugar, a busca da paz. Se você precisa de uma família de honra, esses três sentimentos, essas três atitudes precisam estar dentro da sua família. Nós vamos ter agora dois momentos de oração. Primeiro momento, nós vamos pedir a Deus para mostrar-nos para você essa pessoa com quem você tem que honrar. E depois, nós vamos ter um momento aqui juntos à frente. Se você entende que a sua família precisa ser uma família de honra, e você quer entregar alguma situação da sua família nas mãos de Deus, uma situação que está acontecendo, que não está trazendo honra para a sua família, você vai sair do seu lugar e nós vamos orar por isso. Mas primeiro aí, sentado mesmo como está, vamos orar. Senhor, põe no nosso coração e na nossa mente aquela pessoa da nossa família que nós precisamos honrar nessa semana. Senhor, aquela pessoa que Deus já colocou no nosso coração. Oh, meu Deus, se o Senhor ainda não colocou, que durante essa semana o Senhor ministre ao nosso coração e que em nome de Jesus, todos nós essa semana abracemos esse desafio e tenhamos um ato de honra para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer como família as Tuas misericórdias, porque muitas vezes, Deus, nós mesmos temos sido os causadores da discórdia e da intriga. Nós queremos, a Deus, Te pedir a Tua misericórdia sobre toda a família aqui reunida, pelas famílias que estão nos assistindo pela internet. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti para sermos moldados. Que a palavra que o Teu servo nos trouxe seja uma oportunidade, Deus, de reflexão. E que o povo aqui reunido, Deus, já como testemunha do Teu Espírito a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, das intrigas entre nossas famílias, nós queremos colocar-nos diante de Ti, para que Tu nos molde, Tu transforme a nossa família, que Tu transforme a discórdia em comunhão, que Tu transforme, meu Deus, a desilusão em esperança, transforma, Deus de amor, a família de cada um de nós, em famílias mais saudáveis, em famílias que estejam dispostas, ó Deus, a refletir o Teu amor na vida da nossa vizinhança. Que os nossos vizinhos possam, ó Deus, escutar palavras de bênção. Que os nossos vizinhos possam se espelhar na condução da Tua família, a família da Tua igreja nos lares. E elas possam ser a esperança dessas famílias ao apresentar Jesus como libertador, Jesus como Senhor. Nós oramos, ó Deus, te agradecendo por cada uma dessas pessoas. Pai, visita o coração de cada uma delas, cada necessidade da sua família, cada necessidade de transformação. Senhor, em nome de Jesus, transforma. Nós entregamos a nossa decisão nas Tuas mãos, a decisão de fazer aquilo que Tu deseja, a decisão de transformar o espaço que vivemos em espaço de paz, espaço de alegria, de acordo com a Tua palavra. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você.